agora eu converso com o mestre em ciência da computação, Fabrício Lazilha. Nós vamos falar um pouquinho sobre educação e tecnologia. A tecnologia, ela pode ser um benefício ou um malefício para a educação? Como administrar a tecnologia e, ao mesmo tempo, utilizar como instrumento de informação? Senhor Fabrício, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Tudo bem?
Tudo jóia. Agora, a tecnologia está cada vez mais no dia a dia das pessoas. As pessoas utilizam muitos meios de comunicação ligados à internet, através de smartphones, por exemplo. PCs, que já estão um pouco em decadência, mas usam bastante, tablet. Isso significa uma população mais informada ou significa que a tecnologia pode atrapalhar um pouco as pessoas na produção do conhecimento, na educação?
Gilson, acho que depende da aplicação, né? Tecnologia na educação deve ser vista como meio e não como atividade fim, né? Então, como meio de viabilizar uma aprendizagem mais interessante, mais significativa, né? O jogo pelo jogo é simplesmente um jogo. Agora, um jogo planejado, ele pode trazer benefícios para os alunos, sim. A molecada hoje joga, os nossos alunos estão trazendo para a sala de aula dispositivos cada vez mais inovadores, modernos. E a grande preocupação que a gente tem é que os professores nem sempre estão antenados, estão acompanhando essas tecnologias.
Então significa, por exemplo, que aqueles jovens que estão jogando em casa, alguns pais ficam super preocupados porque eles jogam, nem sempre jogos que os pais consideram eticamente corretos, eles estão, de certa forma, desenvolvendo a capacidade cognitiva deles. Tem um benefício nisso ou não tem? A gente tem que abolir todos os jogos ou não?
Não, eu acho que alguns, né? Jogos de violência, por exemplo, não sei se tem alguma contribuição muito significativa nesse contexto. Mas, por exemplo, eu tenho um filho de 11 para 12 anos e ele joga o Minecraft, que é um jogo da febre da molecada aí. E o Minecraft ajuda ele, sim, a construir, a planejar. Ele tem como objetivo construir ambientes. E a gente percebe que o raciocínio dele para cálculos está muito mais rápido do que de uma forma tradicional. Então, nesse sentido, e jogando algumas horas por dia, como ele tem lá disponível, a gente percebe benefícios. Um outro ponto que a gente tem que colocar na gamificação da educação é o game como algo que promove o engajamento, né? Na educação à distância, por exemplo, o aluno estuda através dos ambientes virtuais, das plataformas. Você colocando um game lá dentro, ou elementos do game como prêmio, você motiva, você engaja esse aluno a cumprir uma determinada atividade. Por exemplo, quando ele termina uma participação num fórum de discussão ou numa atividade que vale nota, ele ganha um selo, e esse selo passa a figurar no desktop dele, na tela de entrada. Toda vez que ele entrar ali e verificar que falta um selo para ele completar as atividades, o faltar esse selo me motiva a buscar aquela atividade não mais pela nota, mas pelo selo. Então, o game, os elementos de game aí como engajamento na educação. É uma outra abordagem também.
Em sala de aula, os games serão bem-vindos? Ou seja, existe hoje uma preocupação em trazer os games para dentro do ambiente educacional?
Sim, as salas de aula hoje têm sido equipadas com lousas eletrônicas, os alunos têm levado os smartphones. Existem práticas inovadoras, sim, com o uso de game dentro de sala de aula, uma maneira diferente. Hoje os cursos de inglês, para apresentar conteúdo, eles colocam a lousa eletrônica e games de associação, de palavra cruzada, de forma bastante interativa para que os alunos aprendam o conteúdo.
Agora vou falar um pouquinho de um ser que é complicado, que é o professor, né? A gente pode pensar que as gerações, os jovens, as crianças, os adolescentes, estão muito inteirados com os jogos, né? Agora, e o professor? Tem que preparar o professor? Dá para você fazer aí, dar uma marcha ré e tentar voltar para o mundo do ambiente do adolescente e da criança? Como é que o adulto lida com os jogos e com os games para a educação?
Esse é o grande dilema. A gente precisa formar esse docente para trabalhar com essa tecnologia, né? Não adianta você pegar e colocar tablet na mão do professor para ele usar em sala de aula se ele não sabe o que ele pode fazer com aquele tablet, como que ele aplica o tablet, né? O Ministério da Educação tem várias iniciativas, por exemplo, de distribuir o tablet para os professores da rede pública. Eu fiz um trabalho para o Ministério no final de 2013 e eu verifiquei que não havia nenhuma prática inovadora e professores, inclusive, não sabiam o que fazer com aquele dispositivo. Então não adianta gastar, investir, jogar o dispositivo na mão sem que eu forme. E aí o professor, na frente de um aluno que está muito mais apto do que ele na tecnologia, acaba colocando ele numa situação constrangedora e o dispositivo, então, de novo, passa a ser visto como atividade fim, não como atividade meio, né?
Existe uma discussão hoje da educação, fala muito da educação, por exemplo, pública ou mesmo a privada, de que os professores devem fazer com que os alunos utilizem mais os meios de comunicação, os meios de informação. Alguns consideram que tudo bem, isso é possível, mas a gente não deve deixar as coisas só nesse ambiente. Nós temos um desenvolvimento tecnológico hoje o suficiente para que a gente não precise temer a tecnologia e para que a gente possa transformar ela num aliado? Existe um aprimoramento constante dessa tecnologia? Ou a gente ainda vive muito dependente de alguns grandes grupos para desenvolver tecnologia ligada à educação?
Não, a gente tem hoje ferramentas gratuitas. Nós usamos aqui mesmo na instituição um ambiente virtual livre em que a gente pode customizar. Então eu não fico preso a determinadas ferramentas. Eu posso customizar de acordo com a metodologia que você utiliza. Num curso de AD, você usa determinadas ferramentas numa estratégia. Num curso presencial, como os alunos estão boa parte do tempo aqui, você usa um ambiente virtual como uma extensão da sala de aula. Então, é possível, sim, adaptar e com ferramentas gratuitas. O que precisa é fazer um planejamento de como se utilizar isso, né? Não adianta eu ter a ferramenta, colocar e sem nenhum objetivo, né? De novo, tecnologia como meio e não como fim. Formar os professores para que eles façam um uso adequado desses recursos.
É o que o senhor colocou, mais difícil é formar os professores, né?
É um grande desafio, é um grande desafio. Porque o professor tem aquela resistência de, além de eu ter que preparar minha aula, eu já tenho que corrigir provas, eu não tenho uma carga horária específica para isso. No entanto, esse professor que não se atualizar e não passar a considerar essas novas nossas novas tecnologias, ele passa a ficar desatualizado, né?
Professor Fabrício, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Gilson, eu que agradeço. Um grande abraço.
Conversei com o Fabrício Lasilha, ele é mestre em TI, em tecnologia da informação, coordena inclusive o setor de TI em uma universidade com ensino à distância, e ele considera que a tecnologia veio para ficar. O que é importante é qualificar professores. Ele considera que os jovens já têm aí já uma predisposição em lidar com tecnologia, tem que selecionar uma tecnologia capacitada para desenvolver realmente o potencial cognitivo dos alunos. Mas trazer a educação, a tecnologia através da educação através da tecnologia dentro de sala de aula, tem que se ter um profissional, um docente preparado para isso.